Muito bom dia. Vamos então continuar os nossos trabalhos e agora no âmbito do grupo de trabalho do regime do trabalho noturno e por turnos, vamos proceder à audição da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais e nesse sentido dou as boas-vindas à senhora Ana Ivoyna, a quem agradeço muito ter vindo até este grupo de trabalho, que pertence à Comissão de Trabalho e Segurança Social e que está neste momento a proceder a audições a várias entidades no âmbito da apreciação na especialidade do Projeto de Lei 508 do Partido Comunista Português e do Projeto de Lei, agora falha-me aqui o número, 496 do Bloco de Esquerda. Nesse sentido, reitero os nossos agradecimentos e vamos proceder da seguinte forma. Concedo mais ou menos 10 minutos, no sentido de ser as considerações que achar por convenientes. Passarei depois a palavra às senhoras e aos senhores deputados e, de novo, concederei a palavra no sentido de poder responder ou de concluir como achar por conveniente. Senhora Ana Ivone, é um prazer de novo recebê-la. Quero ter a gentileza, o tempo é seu.
Muito obrigada pelo convite para estar presente neste grupo de trabalho. Dizer que a Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais subscreveu os pareceres enviados pela CGTP. Dizer que é com satisfação que vê estas propostas para alterar o trabalho por turnos no sentido de melhorar, nomeadamente sublinhar as considerações que se fazem nos projetos e no parecer da CGTP sobre as consequências gravíssimas que decorrem do trabalho por turnos. É de mais conhecida, mesmo em termos internacionais. Penso que o parecer da CGTP aponta as causas graves que isso provoca, assim como também a exposição de motivos dos projetos de lei do PCP e do Bloco de Esquerda também apontam. A Federação Nacional dos Sindicatos da Função Pública já tinha tido uma reunião com o PCP em que tinha transmitido a nossa preocupação do trabalho por turnos da administração pública. Porquê? Porque onde incide mais na administração central é na saúde. E a saúde é um setor que tem as suas categorias, as suas especificidades. Como sabeis, não é por acaso que tem uma lei sobre trabalho de qualidade, o chamado trabalho de qualidade, no sentido de minimizar alguns efeitos da penosidade e desgaste que têm esses trabalhadores e todas as consequências que aqui estão espelhadas pelos partidos na exposição de motivos, elas coincidem com as nossas preocupações e temos para nós que o setor da saúde fica salvaguardado e que, se for necessário, reforçaremos em termos de legislação na administração pública mais uma ou outra coisa. Mas, de toda a forma, as coisas parecem-nos bem, portanto, é com satisfação. Isto vem resolver muitos dos problemas e também as propostas que a CGTP fez relativamente ao projeto do PCP e também ao projeto do Bloco. Eu creio que elas são adequadas, que é possível, se os partidos entenderem, considerá-las. Creio que no projeto do Bloco há uma coisa que nós não concordamos, que a CGTP não põe no parecer, se calhar por lapso talvez, que é a questão do horário de trabalho noturno. Nós achamos que o horário de trabalho noturno deve ser a partir das 20 horas e não das 22, porque foi um direito que foi retirado aos trabalhadores e que deve ser reposto, porque a penosidade contínua entre o trabalho noturno e depois a prestação do trabalho por turnos é uma coisa que tem uma sequência lógica, né? E a consequência lógica é sempre não parar o trabalho, mas de formas diferentes. E, por isso, entendemos que, ainda que se o Bloco puder fazer esta proposta de alteração, além daquelas que a CGTP propõe, que era importante. E, por isso, nós o que podemos dizer é o seguinte... Serve à administração pública este projeto, serve aos trabalhadores que representamos do setor social, que é as IPSS e Misericórdias, que têm muito trabalho por turno, aliás, têm, nas Misericórdias há muita elaboração contínua, como é sabido, e, portanto, esperamos que ele venha a ter êxito na votação, que sejam votados, e que se assim for... É mais um reforço dos direitos dos trabalhadores, que até agora era necessário fazer-se e que, certamente, à medida que nós detectamos qualquer anomalia ou lacuna na lei deste tipo de trabalho, que vamos alertando os partidos no sentido de irem sempre reforçando as suas propostas para que, apesar de o trabalho por turnos existir e a penosidade que existe, as doenças que provoca, porque todos nós sabemos quais são, estão espelhadas na expressão de motivos, e a CGTP deixa isso muito claro e a Federação subscreveu isto, portanto, resta-me agradecer ainda terem-nos chamado cá, e sabem que a nossa posição é de apoio total aos projetos, com as propostas de alteração que propomos, naturalmente, e que, se surgir ainda alguma de outros lados que acrescente, naturalmente que nós valorizamos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Dona Ana Aivoila, da Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, pelos contributos que nos trouxe. E agora vou dar início à intervenção das senhoras deputadas e passo de imediato a palavra à senhora deputada Clara Marques Mendes, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Faça favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Dona Ana Aivoila, dizer que é um gosto tê-la aqui para ouvir sobre esta matéria tão importante, na qualidade de representante da Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, e dizer que, de facto, estamos aqui perante duas iniciativas que visam alterar o regime do trabalho noturno e trabalho por turnos. E ficou bem explicado e bem de uma forma bastante clara que a posição que tem é que estas iniciativas vêm, de certa forma, reforçar e melhorar aquilo que existe atualmente no que diz respeito a estes regimes, esta forma de organização do tempo de trabalho. Não tenho propriamente questões a colocar, porque foi de facto bastante objetiva e clara relativamente às iniciativas. O que eu gostaria era de deixar aqui uma consideração e já agora perguntar o que é que entende sobre esta matéria, que é o seguinte: estas são matérias que têm sido sempre tratadas no âmbito da concertação social. Não quer dizer que a Assembleia da República não tenha naturalmente legitimidade para fazer alterações ao Código de Trabalho. Mas nós temos uma posição, o PSD tem vindo a defender essa posição, que entendemos que, de facto, a concertação social é um garante da paz social, da coesão social, e tem sido através da concertação social que se tem conseguido encontrar um equilíbrio, como, aliás, já várias entidades que foram ouvidas dizem que é importante existir este equilíbrio entre aquilo que são as necessidades das empresas e as necessidades dos trabalhadores. Portanto, a nossa posição, desde logo, é que estas matérias, a serem alteradas, deveriam ter passado, portanto, não entendemos que seja muito oportuno da parte dos grupos parlamentares, sem previamente ter havido esta concertação social. Tanto mais que o Governo se comprometeu com os parceiros sociais a levar esta um conjunto de matérias sobre a legislação laboral à concertação social. E, portanto, não sabemos sequer se esta matéria que está aqui a ser tratada agora vai ser tratada também junto dos parceiros sociais. E, de certa forma, agradecer aquilo que aqui nos deixou, os contributos, porque, na verdade, temos aqui as iniciativas e temos de nos pronunciar e tomar a nossa posição sobre elas, e ficou aqui bem claro, e naturalmente registamos os contributos que aqui nos deixou e iremos olhar para eles com toda a atenção. Muito obrigada mais uma vez.
Muito obrigada, Sra. Deputada Clara Marques Mendes, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Passo de imediato a palavra à Sra. Deputada Wanda Guimarães, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quero ter a gentileza, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em cumprimento a Sra. Dona Ana Avoila e agradeço a sua disponibilidade para aqui estar. E permitam-me duas ou três reflexões, até porque nós já nos conhecemos há muito tempo e já temos debatido várias vezes estes assuntos para sabermos que entre as posições da Federação e as posições do Partido Socialista nem sempre são coincidentes. E eu, do meu ponto de vista, acho que isso é uma coisa boa. Acho que é bom porque serve a uma parte e a outra para irem aprendendo alguma coisa. Eu, como pessoalmente e partidariamente nunca fui grande apologista, de facto, das unanimidades, e acho que é uma coisa boa, acho que aprendo sempre, e nesse sentido não posso deixar de voltar a agradecer. É evidente que é do senso comum que a regulamentação deste tipo de matérias, como é neste caso o trabalho noturno e o trabalho por turnos, é uma matéria que é privilegiada na negociação coletiva, até porque nós temos, de facto, condições muitíssimo diferentes, e neste caso até me estou a centrar mais, mas já lá irei também, à administração pública, mas é óbvio que nós temos condições muito díspares a nível daquilo que são as empresas. E também, obviamente, daquilo que nos vários setores que englobam a administração pública, como, aliás, a Sra. Dona Ana Avoila reconhece, quando faz, digamos, uma menção muito especial ao setor da saúde e à sua especificidade. Portanto, há questões que, obviamente, sendo de âmbito geral, têm especificidades, e essas especificidades, do nosso ponto de vista, devem ser resolvidas naquilo que nós entendemos que é o diálogo social bi e tripartido. E aí também não podemos deixar de fazer referência ao acordo que existe em termos da concertação social para 2018, março de 2017, foi lançado o Livro Verde das Relações Laborais, com o compromisso do Governo de, em 2018, fazer uma leitura global do diagnóstico que foi apresentado pelo Livro Verde. Parece-nos que é digamos, uma maneira de trabalhar que é positiva, no sentido que há uma visão global de muitas coisas que têm articulação hoje em dia entre si, porque aí estou de acordo, de facto, entre o Código de Trabalho de 2009 e aquilo que se processa hoje e que existe, a realidade é diferente e, portanto, cumpre e compete-nos avaliar aquilo que mudou e tentarmos, obviamente, adequar esta nova realidade àquilo que são as necessidades de uma e da outra parte. Portanto, sobre isso não tenho e não temos nenhuma objeção e entendemos até que o Código de Trabalho, é óbvio, tendo uma compilação da legislação, deve ser atualizado, não há pressa, não sobre o joelho, não de uma forma imediata, mas de uma forma consolidada e de uma forma que tenha a ver a articulação entre as diferentes matérias e, passados 10 anos, que são sobre a revisão global do Código de Trabalho, entendemos que pode haver necessidade de alterarmos algumas coisas e é por isso, obviamente, que estamos presentes nestas audições e que ouvimos de uma parte e outra as várias entidades ou organizações que se disponibilizam para ver aqui com visões diferentes do mundo do trabalho, obviamente, consoante os seus representados, o que entendemos que é, de facto, uma visão que é muito saudável, pelo menos em termos do Partido Socialista, termos esta possibilidade de acompanhar as diversas visões relativamente a determinados aspectos. Não podemos também deixar de acompanhar naquilo que disse, em relativamente ao que penso que é do senso comum e que tem a ver com a penosidade, a dificuldade, a interferência na organização familiar, e sobre isso haveria muita coisa a dizer, mas penso que isso é do senso comum e não é sequer refutável por nenhuma das partes. E, portanto, agradecemos mais uma vez aquilo que nos trouxe e a sua visão sobre estas questões e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado por ter vindo.
Muito obrigada, Sra. Deputada Wanda Guimarães, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e passaria a palavra agora ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, que em todo o caso informou que não pode estar presente por ter um outro compromisso. Compreendo que por vezes as situações se sobrepõem, em todo o caso, em representação do Bloco de Esquerda encontra-se a Sra. Assessora Doutora Joana Neto, que está aqui em representação do Bloco de Esquerda. O Sr. Deputado do CDS, António Carlos Monteiro, também acabou de informar que se ausentou para a Comissão de Defesa e, por isso, não pode estar presente. Por isso, passo de imediato a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Quero fazer o favor, Sra. Deputada.
Obrigado, Sra. Presidente. Queria também começar por cumprimentar a Doutora Ana Vela, em representação da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores e Funções Públicas e Sociais, agradecer a disponibilidade e a sua presença aqui hoje relativamente à audição na especialidade sobre estes projetos. O parecer da CGTP para nós é importante relativamente a matérias que aponta e, por isso, obviamente que balizando também a posição da Federação a partir do parecer da CGTP, entendemos que pode ser um bom ponto de partida para poder aperfeiçoar algumas matérias. Dizer que este projeto de lei do PCP vai no sentido de garantir o reforço dos direitos dos trabalhadores em regime de trabalho por turnos e repondo o horário de trabalho noturno como estava antes das alterações e, portanto, a proposta que fazemos é nesse sentido. Compreendemos aquilo que referem sobre a importância de salvaguardar as especificidades que já existem e diplomas que existem já hoje no âmbito da administração pública e que faz todo o sentido que seja exatamente nesses termos, quer ao nível do Serviço Nacional de Saúde, e sobretudo ao nível do Serviço Nacional de Saúde, tendo em conta as horas de qualidade e a importância de salvaguardar regimes específicos que existem. Aproveitava para colocar também uma questão relativamente ao impacto no setor social que colocam, se têm conhecimento de situações em que, de alguma forma, existe a compensação pecuniária ou remuneratória nalguma instituição particular de solidariedade social relativamente às trabalhadoras que têm este regime de trabalho por turnos, porque eu creio que de regra geral não há subsídio turno para estas trabalhadoras, mas que a minha questão é, para além do salário base e de outro tipo de, se existe algum tipo de compensação relativamente a esse trabalho. Depois queria esclarecer também o seguinte, que no sentido daquilo que também foi dito. Em primeiro lugar, dizer que de facto este projeto de lei, o projeto de lei do PCP, ainda não foi votado. Portanto, está na especialidade, mas ainda não foi votado na generalidade. E isso, obrigatoriamente, exige que o PS acompanhe algumas das matérias que aqui temos, porque ao longo, quer na discussão na generalidade, quer ao longo das audições que temos vindo a realizar, da parte do PSD e do CDS tem existido uma indisponibilidade total para poder discutir muitas das questões que aqui são apresentadas. E, portanto, sabemos que nesta votação para matérias que estão consagradas relativamente às propostas do PCP, vai ser indispensável que o PS decida se quer acompanhar as propostas do PCP relativamente a estas matérias ou se quer acompanhar o PSD e o CDS na irredutibilidade destas matérias. E dizer também apenas uma nota prévia de que das audições que têm sido feitas da parte das entidades patronais tem existido uma indisponibilidade total para discutir estas matérias. E, portanto, chegámos mesmo ao ponto de uma confederação patronal ter dito que não, que considera que o regime de trabalho por turnos não requer nenhum mecanismo de compensação. E, portanto, isto também demonstra, no século XXI e em 2018, o enquadramento da discussão que estamos a fazer.
e da necessidade que há de reforçar a luta por estas matérias. Porque esta discussão teve e está a ter matéria de avaliação por força da apresentação destas propostas na Assembleia da República, mas será determinante a luta dos trabalhadores para conquistar e reforçar direitos sobre esta matéria, porque de facto existe uma concepção profundamente retrógrada quanto a esta matéria. E por isso dizer que da nossa parte vamos continuar a insistir. De facto, para nós é muito importante limitar o regime de trabalho por turnos aos setores e às atividades em que seja de facto imprescindível. Entendemos que para os trabalhadores em elaboração de trabalho por turnos devem existir mecanismos de compensação e reforço de acompanhamento de medidas de acompanhamento médico conforme propomos, mas também entendemos que um trabalhador ao longo da sua vida de trabalho neste regime deve, numa situação de reforma, ter condições condições mais favoráveis para a antecipação da idade de reforma sem penalizações, porque de facto o regime de trabalho por turnos contraria aquilo que é de facto a natureza e as condições biológicas e fisiológicas do trabalho e da prestação de trabalho por parte das pessoas, e portanto entendemos de facto que deve existir esse mecanismo de compensação. Estamos disponíveis para discutir todas as propostas que temos, mas sabemos que só os 15 votos do PCP não serão suficientes. Já sabemos que o PSD e o CDS não contam. Portanto, aqui será também, de facto, determinante perceber como é que o PS vai acompanhar algumas das questões que aqui temos. Entendemos que são propostas muito razoáveis e de elementar justiça. Nós não estamos aqui a propor nada que seja se quiséssemos fazer uma discussão estrutural sobre esta matéria. São propostas profundamente razoáveis e entendemos que, a serem aprovadas, se traduzirão na melhoria das condições de vida e de trabalho de milhares e milhares de trabalhadores no nosso país. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Rita Rato. E então, depois de falarem todos os senhores deputados, colocarem as questões, eu ocupei este lugar porque a deputada Mercedes Borges teve de se ausentar e então vim substituí-la e passava agora a palavra à Dona Ana Voila. Muito obrigada.
Muito obrigada. Eu creio que é importante esclarecer uma coisa que se calhar caiu no esquecimento por via de alterações que se foram fazendo ao longo dos tempos na legislação da administração pública. E mais alterações, eu refiro-me à Lei de Trabalho em Funções Públicas, que nós estamos a reivindicar, onde temos que reivindicar a alteração às normas gravosas da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, mas não só. Porque há umas que nós tipificamos como gravosas, mas depois o enquadramento daquela lei é uma lei que tem um sentido que veio prejudicar muito os trabalhadores, o sentido da unificação do direito de trabalho. E que, em que pôs o Código de Trabalho como um instrumento supletivo à Lei de Trabalho em Funções Públicas. E eu estou a colocar isto porquê? Porque a legislação da administração pública, por força da Constituição, não passa pela concertação social. A administração pública é muito específica, a concertação social não tem que dispor, nem pôr nem dispor, do que é as regras ou normas legais que hão de ser construídas com negociação com os sindicatos da administração pública. E se nós não colocamos isto hoje nos pareceres, é porque, efetivamente, a Lei de Trabalho em Funções Públicas não está alterada e, naturalmente, que enquanto o Código de Trabalho fosse supletivo, tudo o que acrescente de melhor, nós recebemos com satisfação. Mas isto não quer dizer que nós também, todos os dias, e quando estamos em reunião com o Governo, não tínhamos esta proposta em cima da mesa, esta discussão. Até porque entendemos, e já entendemos isso há muito tempo, desde que alguém se lembrou de se intrometer, e estou a falar no patronato privado, se intrometer nas questões da administração pública, entendemos que a concertação social não deve discutir nada que diga respeito à administração pública, em termos laborais. Naturalmente que grandes opções do plano vão lá, outras coisas irão, que têm a ver em termos gerais com o país, mas a legislação laboral não. Poderá dizer-se que, está bem, mas tem o setor social, é verdade. O setor social é o Código de Trabalho, e é um setor que tem crescimento. Todos sabemos que o setor muito maltratado, o chamado setor social, e que tem tido um desenvolvimento muito grande, e que, por isso, as alterações que estão propostas abrangem e bem estes trabalhadores. Mas sobre a dificuldade ou não do pagamento do subsídio de turno a estes trabalhadores, dizer que os contratos coletivos que foram celebrados pela Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Funções Públicas em 2015 para os trabalhadores da CNIS, que tem regulado o trabalho por turnos, o subsídio de turno, e que temos nota que, efetivamente, porque ainda existe, infelizmente, nestes milhares de instituições aí em Marcelo-Xaria, que há muitas instituições e direções que não pagam e tem que se recorrer à CT para podermos fazer vingar o que está no contrato coletivo de trabalho. Da mesma forma, a União das Misericórdias tem contratos coletivos, não todas. Nós fizemos e temos neste momento cerca de, para aí, 100 instituições, 100 misericórdias que têm o contrato coletivo, mas também têm regulado. Portanto, tudo aquilo que não for aplicado de acordo com aquela regulação, e quando não há, tem que ir ao Código de Trabalho, porque é assim que se diz. Agora, nós sabemos como é que funcionam muitas direções destas instituições, e que já tivemos uma reunião com o Ministro Vieira da Silva a exigir maior fiscalização ou uma fiscalização específica para estas instituições, além também de uma portaria de rácios, no sentido de os trabalhadores não haver carência de trabalhadores, como é que há, que gera a polivalência, e entre outras coisas do encontro que fizemos agora. Portanto, isto está tudo em cima da mesa. Temos muito bem situado o que é o setor social e o que é a administração pública, e tememos pelo futuro da administração pública, não só as medidas que estão aí da descentralização e municipalização, mas também o não cumprimento das regras legislativas que têm que ser feitas nos sítios certos, e que aproveito para deixar aqui, apesar de estarmos de acordo, naturalmente, com os projetos, e já o dissemos porquê. Muito obrigada.
Muito obrigada a nós. Este grupo de trabalho agradece mais uma vez os contributos que aqui foram enviados, e damos então por encerrada esta audição. Mais uma vez agradecer a Dona Ana Voila a vinda a este grupo de trabalho. Muito obrigada.
Obrigada eu. Até à próxima. Bom trabalho.